Masechet Sotah Daf Lamed Dalet Amud Alef. Eu vou começar da primeira palavra do Amud. A gente tinha falado que em três ocasiões os Kohanim, que normalmente quem carregava o Aron HaKodesh eram os Levi. Em três ocasiões foram os Kohanim. Uma delas, que é o que a gente vai falar hoje, sobre a abertura do Rio Yarden, o Rio Jordão. Então essa é uma das ocasiões. E aí a Gemara conta que os Kohanim estavam carregando o Aron HaKodesh. Na hora que eles colocaram os pés na água, a água voltou para trás. Shenemar, como está escrito no Pasuk, Uchvo Nose Aron Adayarden. Quando os que estavam carregando o Aron HaKodesh chegaram até o Yarden. Então, quer dizer, ali naquele momento foi que o Yarden abriu. E aí escreve a Gemara, ועמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד. Então, é diferente do Kriat Yam Suf, que ele, o mar abriu no meio, eles passaram no meio. Quer dizer, o mar abriu, dois lados. Aí, o Midrash traz que era um túnel para cada tribo, etc. Mas quer dizer, pelo menos tinha duas paredes de água e eles passaram no meio. Aqui o rio tinha uma parede de água. Quer dizer, o rio, Yarden corre do norte para o sul. Mas ele começa lá pouquinho depois de onde é o Kineret, tem uma fonte de água ali, começa o rio Yarden, e ele vai até o Mar Morto, né, do sul. Então ele corre de norte a sul. Então fala, como a gente vai ver daqui a pouquinho, teve uma parede que parou a água que estava vindo, começou a correr para cima, e aí o rio continuou correndo da parede para frente, até o rio secar, e a Israel passou, quer dizer, da parede até o Mar Morto, o rio secou, ou não sei se chegou a secar até lá, porque eles não precisavam de tanta distância assim para passar, passou e depois o rio voltou para o seu curso normal. E é isso que a gente fala, é amdu amai, maior de milemala, kamuné dechada, a água que estava vindo de cima, ficou numa parede, vekama govam shelmai, qual era a altura da água? Então vou ler conforme a Girsá do Rashi, Shneimasar mil. Essa é a opinião. Keneged machane Israel. Divrei Rabi Yehuda. Então, a altura da água era 12 mil. Cada mil é mais ou menos um quilômetro. Então imagina, o rio começou a subir, uma torre de 12 quilômetros de altura.
O rio não parou de descer, é isso?
É, começou a vir a água e ela começou a subir. E aí, quer dizer, ela subiu.
Fez uma onda.
Muito, vocês ainda não viram Rabi Elazar. Aí fala, por que Keneged Machane Israel? Conforme o acampamento de Am Israel. Que o acampamento de Am Israel, ele era 12 quilômetros de largura, um quadrado, 12 por 12, e 12 quilômetros de comprimento. Então ele falou, precisava subir uma torre de 12 quilômetros para dar tempo de os 12 quilômetros passarem o rio. Quer dizer, passou uma pessoa, depois passou a segunda, tipo, iam passando as pessoas, só que o acampamento, quer dizer, levava 12 quilômetros para o que estava lá no fundo chegar até a beira do rio. O rio em si, o Tosot fala que era 50 amot de largura, quer dizer, 25 metros. Então, passar o rio em si era tranquilo. Precisa mais um pouquinho para descer, para subir depois do outro lado, mas, quer dizer, é pouca coisa perto dos 12 quilômetros. Então, quer dizer, o último lá de trás tinha que andar 12 quilômetros para chegar até a beira do rio. De novo, 12 quilômetros mais ou menos, porque mil é um pouquinho menos que um quilômetro, aí você faz vezes 12 e vai dar um pocão a menos. Mas arredondando ali 12 quilômetros, e aí mais entrar e sair do rio, que vai dar alguma coisinha a mais. Mas então, por isso, Rabi Yehuda fala que o rio subiu 12 quilômetros. Tem gente que pergunta, mas a água do mar não era, tipo, a água, o rio, tem a profundidade dele. Então, porque não é, você começa a subir, mas você tem todo, você não tem só uma camada fininha de água. Você tem, digamos, se o rio tem 5 metros de profundidade, então eu tenho 5 metros de água para subir, não posso subir só... Então fala, não, que ele subiu 12 quilômetros e 5 metros para trás. Quer dizer, ele subiu na largura que ele corria no rio, ele começou a subir para cima. Mas o que fala, Rabi Uda, 12 quilômetros. Amar Rabi Lazar, Rabi Shimon. Veio Rabi Lazar, falou, filho de Rabi Shimon, perguntou para Rabi Uda, Lizvarecha, Adam Kal ou Maim Kalim? Quem corre mais rápido? As pessoas andando ou a água? Por quê? Ele falou assim, a água vai subir 12 quilômetros. Depois o rio continuou correndo. Vai subir 12 quilômetros, ela vai descer. Ele falou, as pessoas, tem 12 quilômetros de pessoas para atravessar o rio. Ele falou, o tempo que a água leva para subir 12 quilômetros é muito mais rápido do que o cara que estava 12 quilômetros lá atrás para chegar. Ele falou, não vai dar tempo, se a água vai subir e descer, não vai dar tempo de terminar de atravessar tudo o Amisrael. Pô, porque a água corre mais rápido do que do que as pessoas atravessando o rio. Por mais que o rio está seco, tá, etc. Ele falou, a água corre muito mais rápido do que o rio passar.
Você pode falar que ela está subindo, né? Vai mais devagar.
Isso o Marchá pergunta isso para Belazar. O Belazar não falou isso. Até porque também ele falou, a água continua chegando na mesma velocidade. Então, mas é uma das perguntas do Marchá. Não, a água, o rio corre. Então ele tem aí um negócio. Teoricamente, o que o Rabi Uda falou é que o rio não parou de correr. Deus só desviou o rio para, em vez de correr para frente, ele correr para cima. E aí, na hora que ele começou a correr para cima, secou o rio, as pessoas passaram. Só que, isso que perguntou para ele o Rabi Elazar, se você correu 12 quilômetros para cima, não deu tempo de os 12 quilômetros, as pessoas, que eu tinha um acampamento de 12 por 12, quer dizer, um quadrado de 12 por 12, mas a largura não faz diferença porque o rio era largo, eles tinham espaço, na verdade, para esse lado, né? Porque o rio corria do... Né? Eles estavam de frente para o oeste, né? Onde hoje é a Jordânia. E o rio corria de norte a sul, quer dizer, da direita para a esquerda do povo. E aí o rio começou a correr para cima do lado direito deles. E eles passaram no lado esquerdo, da onde tinha a coluna de água... passaram ali em direção ao para entrar em Eretz Israel. Então vai o Rabi Elazar e fala, olha, foi 12 para cima, mas o rio continuou correndo, etc, e continua vindo mais água para cima. Quando terminou o 12, ou ele sobe mais para cima ou ele começa a descer. Se ele começar a descer e cair nas pessoas, ele falou, as pessoas ainda, os 12 quilômetros, assim, a largura, eles tinham mais espaço para passar. Mas o comprimento, eu preciso que o cara que estava 12 quilômetros lá atrás, na hora que eles estavam marchando, vai andar 12 quilômetros até chegar à beira do rio, e depois mais os metros que precisa para atravessar o rio, de uma margem até a outra. Então vai o Rabi Elazar, com 12 não dá tempo. Por isso, o que falou o Rabi Elazar? Ele falou, já que a água corre mais rápido do que as pessoas, ele falou, meu irmão, Kalim. אם כן, באים מים ושוטפים אותו, אלא מלמד שהיו המים נקדשים ועולים, כפים על גבי כפים. אלפו, por isso, a água ia subindo, mas não foi subindo de uma maneira reta. Ele falou, subia um pouco, aí vinha mais uma onda. Ele subia em vários arcos e foi formando um arco em cima de outro arco, em cima de outro arco, em cima de outro arco, כפים יתר משלוש מאות מיל, até chegar numa altura maior do que 300 quilômetros. Adjiraúdo, como Malachim Mizrachu Marach, até que todos os reis do leste e do oeste conseguiram ver uma torre tão grande de água. Xenemar, depois o que está escrito no Pasuk, Vahi, Kishmo, Akol Malachim Aymori, Asher Be'ever Arden, quando ouviram todos os reis, né, dos Emorim, que moravam do lado oeste do rio Yarden, Yama, Vechol Malchei Aknani, todos os reis dos cananeus, Asher Alayam, que moravam ali na beira do mar, Et Asher Ovish Hashem Et Mea Yarden Bepnei Bnei Israel, que Deus secou o rio Jordão por causa de Am Israel, Ad Ovram, vai mais levavam. Então o coração deles derreteu. Velai Abaem Odruach, Bipremene Israel. Eles não tinham mais força de lutar contra a Israel. Eles ficaram morrendo de medo. Então, fala, por que eles ficaram morrendo de medo? Porque eles viram. Aí vocês vão me perguntar, mas no Passuco não está escrito que eles viram. No Passuco está escrito que eles ouviram. Fala, Marcha, é a verdade, porque ninguém viu a Israel passando. Eles estavam longe. Ele falou, eles viram a torre de água. Falaram, o que que é isso? Ouviram falar que Deus abriu o rio para o povo passar. Então, ele falou assim, se eles só tivessem ouvido o boato, ah, abriu o rio, o povo passou, eles vão falar, o que que era? Baixou um pouco o curso, deu maré baixa, foi, não sei o quê. Eles não iam levar tão a sério, não iam ficar com tanto medo. Mas quando eles viram um negócio gigantesco ali, e ouviram falar que qual é o motivo desse negócio gigantesco, que a Israel passou, que Deus fez um milagre e abriu o rio para a Israel passar. Falou, e depois vai vir guerra contra a gente. Aí eles ficaram com medo. Fala Agmará, Ve'af Rachav Azona Amra Lishluchei Yoshua. E mesmo a história de Rachav Azona, que Yoshua, antes daqui, antes de entrar em Israel, ele mandou espiões para a cidade de Jericó para ver como ia ser para conquistar ou não. E ainda não tinha sido esse milagre. E aí quando os espiões foram lá, eles se hospedaram na casa dessa Rahav, que é chamada no Passuk Rahav Azona. Uma coisa que ela era Azona, como o próprio nome já diz, ou Zona no sentido de que ela vem de Mezonot, que ela alimentava as pessoas. Mas, bom, pra gente não faz diferença. Agora é uma seca Megilá atrás, que no final ela se converteu e casou com Yehoshua. Mas aqui, quando os espiões estavam na casa dela, ela falou que chamaram et asher ovish Hashem et meyam suf. A gente ouviu falar que Hashem secou o mar, o Yam Suf, e a Israel passou por lá. Uchtiv está escrito, venishma vai mas levaveno, que a gente ouviu os milagres e nosso coração se derreteu. Velo kama od, e ninguém... Tipo, cadê aqui o Dalet? Que ninguém tem força para lutar contra vocês, ninguém tem coragem, está todo mundo morrendo de medo. E aí por isso ela ajudou eles e pediu para eles pouparem ela, mas... Leine Aneno, fala o Marsha, que a prova da Gemara é do mesmo jeito, como o Rashi traz no Kumash, na hora que Hashem abriu o Yam Suf, ele não abriu só o Yam Suf, ele abriu todos os mares do mundo. Então, em todos os lugares, as pessoas vinham, no meio tinha uma banheira. No meio da banheira tinha água, foi para um lado e para o outro. O cara tinha um copo de água, a água foi para um lado e para o outro. Outro tinha o poço ali para jogar o balde para tirar a água abriu. Então, todo mundo viu o milagre. Mas ninguém sabia o que aconteceu. Quando eles ouviram que esse milagre que o mundo inteiro presenciou, em todos os lugares do mundo aconteceu de maneira milagrosa, isso foi porque a Israel passou no meio e os egípcios entraram atrás deles e a água fechou e afogou os egípcios, salvou os Eudim. Aí eles entenderam que o milagre que eles viram, e a mesma coisa fala o Marcha que a gente falou em cima, se eles só tivessem ouvido falar do que aconteceu, não sei se eles iam ter tanto medo. Mas quando todo mundo viu com os próprios olhos, olha, aconteceu uma coisa milagrosa aqui, eu não sei o que foi. Quando eles descobriram que foi por causa de Israel, aí o coração deles derreteu. E é isso que o Agmará está trazendo aqui, que Rahav veio para os espiões e falou, a gente está morrendo de medo. Todo mundo aqui está morrendo de medo dos Yehudim, porque foi 40 anos atrás, mas a gente ouviu que o mar abriu, eles passaram, acabou com os egípcios, estão vindo para cá. Demoraram 40 anos para chegar, mas agora chegaram, está todo mundo com medo. Nós somos os próximos. Agora Agmará continua contando. Odam Bayarden, eles ainda estavam no Yarden. Quer dizer, enquanto a Israel estava dentro do rio Jordão, Amar Lahem, Yoshua veio e falou para eles, Deu almatem ovrim et Yarden. Saibam por que a Shem está fazendo esse milagre para vocês? Para vocês atravessarem o rio. Para quê? Para ir para a praia, ficar lá tomando sol? Almenat etorish etashve aaretz mipenechem. Que Hashem quer dar essa terra para vocês. Vocês agora vão atravessar o rio, vão entrar ali. Vocês precisam ir lutar e conquistar a terra de Israel. Shneimar, como está escrito, Veorashtem et Yoshvei Haaretz Mipenechem. Vocês vão expulsar os que estão morando aí na terra e vão pegar a terra para vocês. Imatem osim ken mutav. Se vocês fizerem a parte de vocês, ótimo. Vem lá. Vem mais um beshotvim otechem. Se não, vão vir a água e vai levar vocês. Pergunta que mora mais otechem. O que quer dizer otechem? Normal, quando vai falar vocês, é etchem. Isso que está escrito, otechem, é uma palavra estranha que está ali no pasuk, mas é... Então, o que quer dizer que se não... Desculpa, não está no pasuk, está na Braita, mas o que a Braita falou? Então, ele falou, se vocês fizerem, ótimo, se não, a água vai vir levar otechem, tipo a maneira correta de dizer vocês seria etchem, não otechem. Fala a Gemara, mas otechem, oti ve etchem. Mas aí o Joshua falou, olha, se vocês fizerem, ótimo. Se não, eu também vou ser levado ali. Então, otechem é uma aglutinação de oti ve etchem. Eu e vocês juntos. Oti ve etchem. Odam ba'yardem, eles ainda estavam no Yardem, e amar lahem Yoshua, arimu lachem ish even achat al shichmo, lemisbar shivte bnei Israel. Então Yoshua falou, olha, cada um pega uma pedra no ombro e leva lá como número de pedras das tribos de Am Israel, vamos fazer um monumento. Uchtiv, leman tiye zot od bekir bechem.
As pedras do fundo do rio.
Pegaram pedras do fundo do rio, colocaram ali no lugar onde estava os Kohanim. Primeiro jogo de pedras que eles pegaram. Hema avanim sheikimu tachat matzav ragle ha-Kohanim. Eles colocaram ali no lugar onde os Kohanim, quer dizer, os Kohanim colocaram o pé no rio. Ali eles construíram um monumento, quer dizer, na beira do rio, na entrada do rio, onde os Kohanim pisaram para todo mundo. Kisha alum benachem, como está escrito no pasuk. Vão vir os seus filhos e perguntar. Machar, lemor. Ma avanim aele, o que são essas pedras aqui? Lachem. Siman labanim shavru avot et hayarden, para que os filhos lembrem que nossos antepassados atravessaram o rio Yarden naquele lugar. Pois, continua a Gemara. Odam beYarden, amarem Yoshua. Eles ainda estavam no Yarden. Yoshua falou mais uma coisa para eles. Seu lachem mizeh mitoch ayarden mimatzav ragle akohanim. Vocês pegam ali do fundo do Yarden mais 12 pedras, do lugar onde estão os Kohanim ali em pé. Achen, 12 avanim. Pegam mais 12 pedras. Ve'avartem otam imachem. Vocês carregam ela com vocês para atravessar o rio Yarden inteiro. Ve'enachtem otam bemalon asher talinu bo alayla. Vocês vão levar até o lugar onde a gente vai dormir hoje à noite. Yachol, bechol, malon, malon. Será que eles carregavam essas pedras com eles em cada lugar que eles iam acampar? Todo mundo amar, a gente está indo lá. Ele falou, não, no lugar onde a gente vai dormir hoje à noite. Então, o Rashi traz que essas são as pedras que a gente falou na Mishnah, que eles até, levaram até o Har Grizim, o Har Eval, construíram ali o monumento, o Mizbeach, no meio. Fizeram um pouco. Depois eles quebraram o Mizbeach, levaram as pedras de volta para o Gilgal, que é o lugar onde eles tinham acampado no primeiro dia, e ali eles construíram um monumento para ficar de lembrança. Quer dizer, fizeram dois monumentos de lembrança. Um no Yarden, no próprio Yarden, no lugar onde eles passaram, como a gente falou antes, e o outro aqui depois.
Mas não foi aqui que eles escreveram a Torá inteira na pedra?
Né? Sim, sim, é isso. Foi, mas aí depois a Michelle a gente vai falar, nessas pedras, não eram pedrinhas. Agora, pô. Ah, Rabbi Yehuda, Bachalavta, Rabbi Elazar ben Matia, Vechanina ben Achinai, amdu al otam avanim, vishiarum kol achat veachat, shkula karbaim se'a. Então eles viram o volume de cada uma dessas pedras, e o volume de cada uma dessas pedras é 40 se'a. 40 se'a é mais ou menos 300 litros. Quer dizer, tem machloket quanto, como calcula, etc., mas a DA, que fala a menor quantidade é 300 e pouquinho. Então, vai 300, 350, quase 400. Mikve tem que machmir até quase uma mil litros. Hoje em dia é o costume para mim que volta a fazer mil litros, porque tem uma opinião que é 900 e pouco, então aí já arredonda para cima, faz mil. Mas para sair de todas as opiniões. Mas na prática, para a gente aqui, foi mais ou menos 300 litros.
600 mil pessoas, cada um pegou uma pedra?
Pegaram 12 pedras desse tamanho. Não cada um pegou uma pedra, mas ele falou, pediu para pegar.
Tinha cada um?
Hã?
Quanto CA tinha?
Não, cada pedra tinha 40 CA.
E cada CA é mil litros?
Cada CA, eu vou no 300 litros, vai. Vamos, porque o que a gente pega mais ou menos para lá, sem as comunotas, etc, 300 e pouco, estou arredondando para baixo. Aí.
Os 40 CA, não os
CA. É, 40 CA, não cada CA.
É uma tonelada e 200, é isso?
Hã?
É uma tonelada e 200, cada pedra.
Então, cada pedra 300.
Cada pedra 40 CA. 40 CA que são 300 litros.
Ah, tá bom. Pensei cada...
Não cada CA. Cada CA...
8.
Cada CA dá mais ou menos 8 litros. 8, tem gente que fala 10 litros, pouco, mas assim. Colacate kulak arbaim CA. O Gmire, agora a Gmará vem falar que disso eu aprendo uma outra coisa. Que o quê? Aí fala, a gente aprendeu uma coisa. De tauna de midle inis le kitfe, tilta de taune de taune. Quando a pessoa carrega uma coisa sozinho, ele consegue carregar um terço do que se tem outra pessoa levantando junto com ele. Quer dizer que se eu estou carregando sozinho, eu consigo 40 quilos. Quando são duas pessoas juntas, não é duas pessoas juntas, cada um 40 dá 80. Porque eu tenho a sinergia dos dois juntos, então duas pessoas juntas, 120. Então ele fala assim, se uma pessoa aqui levantou sozinho e carregou no ombro uma pedra de 40 CA, quando eram as mesmas pessoas, com a mesma força, e eles estavam carregando juntos, fala a Gmará, duas vezes mais do que o que ele carregou. Para que a Gmará quer trazer isso? O Gmará de Taona de Midle Inish le Kitfei Tilta de Teune Ave Mikana Tama Hashev le Shkol. Daqui eu aprendo que o cacho de uvas que os meraglim trouxeram, Shenaymar, está escrito, vai ser uma mot, Bishnaim. Está escrito, eles carregaram no mot, mot é tipo uma madeira. Bishnaim. O que quer dizer Bishnaim? Fala Gmará, a princípio, bemot é com uma madeira. Bishnaim é com duas pessoas. Fala Gmará, sim, o mot que eu carrego no ombro, sempre é duas pessoas, não dá para eu carregar sozinho. Então por que a Torá escreveu bemot Bishnaim? Mimashva Sheneimar Bemot, Eni Odea Shebishnaim, Matalmud Lomar, para que ele escreveu Bishnaim? Bishnaim? Bishneim Motot. Ele vem ensinar para a gente que eram dois motot. Quer dizer, o cacho estava no meio e tinha dois motot e essa primeira opinião, quatro pessoas carregando ele. Então eu falo assim, se uma pessoa sozinha carrega 40 CA, a gente falou 300 litros. Duas pessoas juntas, 900 litros. Se eu tinha quatro pessoas juntas...
Uma pessoa carrega 300 litros?
Ah, é isso que a gente falou agora, a pedra aqui. Eu não sei se hoje em dia...
Carregou várias pessoas na pedra.
Não, ele falou, pega no ombro, uma pessoa pegou a pedra, 40 CA.
Pegou e colocou no cavalo, no jegue.
Não, ele pegou e levou nas costas. Então, eles eram um pouco mais fortes que a gente. Eu não sei, eu não carrego tudo isso, mas eu não sei quantas pessoas levantam na academia, se chega aí. Eu paro no... Eu não chego no 300, eu paro antes do 30 até, mas... Mas cada um.
Quer dizer, aqui tinha...
Você tá falando tinha, de...
Tinha 300 uma pessoa, isso, ele carrega um terço.
Então quando eram duas pessoas juntas, então é três vezes de 300. Aqueles estavam, se eram quatro pessoas juntas, aí ele está falando, é duas vezes ou três vezes o 300. Então isso falou, Bishnei Motot, Amarabi Yitzchak, Turtani, Veturtani de Turtani. O Rabi Yitzchak falou, não eram quatro pessoas carregando, eram dois motos de quatro pessoas cada um. Quer dizer, eu pegava uma madeira, mais uma madeira, colocava os quatro para carregarem, tipo em X, e outros quatro em outro lugar, colocava uma madeira entre que os oito levantavam juntos e o cacho estava pendurado. Quer dizer, o símbolo do Carmel não está certo. É, uma pessoa na frente, uma atrás e o cacho de uvas é gigante no meio. Ele falou, não está certo. Eram quatro de um lado, quatro de outro e o cacho de uva no meio dos oito.
Querendo ler a
boa
por causa do
chefe
de Israel, né?
Ah, que na sua escola. Tinha oito dos meraglim carregaram o cacho de uvas. As uvas eram gigantes e pesadas, que precisavam oito pessoas para carregar, nesse sentido, na conta que a gente fez agora. Errad Nassar Imon. Uma pessoa carregou sozinha um romã também gigante. Errad Nassar Tenai. Um pegou um figo também gigante. Yoshua e Kalev Lonassu. Yoshua e Kalev não carregaram frutas. Por quê? Tem gente que fala que eles eram mais importantes que os outros, então eles não carregaram. Eles viram que os meraglim estavam levando as frutas para convencer o povo que, olha, as frutas que tem lá são boas, tanto são boas que são gigantescas, mas as pessoas que moram lá também são gigantes e a gente não vai conseguir conquistar, é só a gente não quer ajudar. Bom, eles viram que os outros, eles entenderam que os outros estavam mal intencionados ao levar as frutas, falaram, eles vão levar, a gente não vai participar. Então eles ficaram fora. Por isso, Yoshua e Kalev não levaram nada. Então foram oito pessoas levando o cacho de uvas, uma pessoa levando o romã sozinho e outra pessoa levando o figo sozinho. É isso que eles levaram, um cacho de uvas, um romã e um figo. Só mais um pouquinho, vamos. Plige barabi ami barabi itzchak nafcha. Hadamar le divrei rabi Yehuda kechaniyata mavru. Le rabi abazav rabi Shimon beze achar ze. Então, agora tem uma discussão entre o que a gente falou antes, como eles atravessaram Yarden. Um deles fala, para rabi Yehuda eles passaram no quadrado que eles estavam acampados. 12 por 12, e por isso ele falou que precisava passar assim. Rabi Elazar, que ele falou que a torre era mais alta, porque eles passaram como se fosse uma fila, um atrás do outro. Então foi todas as pessoas que iam ali, fizeram uma fila e foram passando um atrás do outro. Por isso que demorou muito mais, e por isso que precisava uma torre tão mais alta. Então esse é um. Bezerra Garzéafru. Vechada Mari, o outro falou, né, o outro desses dois rabinos que ele falou aqui, né, o Rabi Ami e o Rabi Itzchak Nafcha. O outro falou que Bechad Amar, ben mor, kechaniatam afru. Todo mundo concorda que eles passaram do jeito que eles estavam acampados, 12 por 12. Mor Zavar, Adam Kal. Um falou, as pessoas andam rápido, igual a mesma velocidade que a água subiu. Então, a água subiu, eles passaram, e aí o tempo da água subir 12, deu tempo de todo mundo passar. O Mor Zavar e o Abel Azar falou, não, a água sobe muito mais rápido do que as pessoas... atravessam o rio, e aí por isso ele falou, precisou a água subir 300 para dar tempo de atravessar os 12 quilômetros que tinha o acampamento de Am Yisrael. Mas bom, isso ficou em relação à travessia do Yarden. Já que agora a gente citou das frutas, a Gemara vai começar a falar um pouco dos meraglim. Então, Shelach Lecha Anashim, mas isso já fica para o Amém. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém. Hazak u Baruch.
Obrigado. Sentei chatinho.